Ó Arjuna, aquele que, através da comparação com seu próprio eu, vê a igualdade verdadeira de todos os seres, tanto em sua felicidade quanto em seu sofrimento, é um yogi perfeito. Atmopamena sarvatra samampashyati jorjuna sukham vajadivadukam sadyogi paramomata. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 6, verso 32. Aquele que é consciente de Deus, Krishna, é um yogi perfeito. Aí, tá vendo? Já é uma máxima, Bimala. É porque ele faz Bhakti Yoga, a mais elevada de todas as yogas. O consciente de Deus, Krishna, não faz yogas inferiores, porque em Kali Yuga são perdas inúteis de tempo, né? As yogas inferiores. A única yoga autorizada para Kali Yuga é a Bhakti Yoga. Por quê? Porque é a mais elevada de todas as yogas. Porque todas as yogas culminam em Bhakti Yoga. E olha o sintoma, olha o sintoma. Tá, vou ler de novo. Aquele que é consciente de Deus, Krishna, é um yogi perfeito. Ele está ciente da alegria e do sofrimento de todos por meio da sua própria experiência pessoal. A causa do sofrimento de uma entidade viva é o esquecimento de sua relação com Deus, Krishna. Outra máxima. Tá, vou pintar essa aqui, Bimala. Não começa a me apressar, não, hein? É, as pessoas sofrem porque se esqueceram de Deus, Krishna. Tá, lê o que tá aqui. Tá bom. A causa... Não, tô pensando na causa do sofrimento de outra pessoa. Não, não, não tem nada a ver com a gente, não. Imagina, que isso, Bimala. A causa do sofrimento de uma entidade viva é o esquecimento de sua relação com Deus. É, Prabhupada falava para as devotas, não briguem com seus maridos, não briguem com seus maridos, não briguem com seus maridos. Ouviu, dona onça? Quer dizer, as donas onças. É natural, né, Bimala? É natural, é da natureza, né? É por isso que a gente tem que transcender a natureza de homem, de mulher, seja lá do que for. Essa é a ideia, né? Viver como alma e não viver como alma amaldiçoada. Alma amaldiçoada. Tá, temos que entender que somos almas eternas. É, mas é... Né? Pelo menos teoricamente a gente tem que entender, né? E com o tempo pôr na prática isso, né? Que eu sou alma, não sou homem, não sou mulher... Não sou gay, não sou lésbica, não sou isso, não sou aquilo, não sou brasileiro, não sou indiano, não sou americano, não sou judeu, não sou isso, não sou aquilo. Acabar com a ilusão de vez, se quiser ser feliz, aqui, agora e sempre. Tá, a causa do sofrimento de uma entidade viva é o esquecimento de sua relação com Deus. E a causa da felicidade é saber que Krishna é o desfrutador supremo de todas as atividades do ser humano. Aí, ó, tá vendo? Aqui se fala o defeito, se fala a causa do defeito e se fala a solução do defeito. Na verdade, no Bhagavad Gita, Krishna fala tudo e Prabhupada explica tudo. E só não entende quem não quer, né? Quem não lê, quem não ouve. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados. Onde eu estava? Também você me corta, eu me perco, Bimala. Tá. E a causa da felicidade, outra máxima. A causa da felicidade é saber que Krishna é o desfrutador supremo de todas as atividades do ser humano. Ah, vou printar isso aqui também. E cadê, Bimala? Bati aqui sem querer. Ah, tá aqui. É, você fica me apressando, eu erro tudo. Já sou ruim de serviço.
Ahem.
E a causa da felicidade é saber que Krishna é o desfrutador supremo de todas as atividades do ser humano. Se entender isso aqui, nossa, o cara já se autorrealiza. Krishna é o proprietário de todas as terras e planetas. O Yogi perfeito é o amigo mais sincero de todas as entidades vivas. Tá vendo? Outra máxima, Bhima. É máxima em cima de máxima. Ele sabe que o ser vivo, que está condicionado pelos modos da natureza material, está sujeito às três misérias devido ao esquecimento de sua relação com Deus, Krishna. Até um ouvinte falou: pô, Nayana, faz um livro aí, As Máximas de Prabhupada. Quem sou eu? É, quem sabe um devoto ouvindo, né, um devoto capacitado ouvindo a gente falar, ele faça isso, né? As Máximas de Prabhupada. Faz um livro só com as máximas de Prabhupada. Deixa eu tomar água. Já estou falando demais. Um livro com as máximas de Prabhupada. As máximas contidas. Vixe! Nossa, vai dar no mínimo umas 4, 5 edições, Bimala. Imagina. Todas as máximas contidas nos mais de 70 livros de Prabhupada. Vai ser Máxima de Prabhupada 1, volume 1, volume 2, uma coleção, né, de máximas de Prabhupada. Ah, já parei de sonhar. Onde eu estava? Tá vendo? Você me corta, eu me perco, hein? Oh, não é fácil não, viu? Ó, ele sabe. Ele, né, o Yogi perfeito, o verdadeiro devoto de Deus, o Hare Krishna de verdade, sabe que o ser vivo que está condicionado pelos modos da natureza material está sujeito às três misérias materiais devido ao esquecimento de sua relação com Deus, Krishna. Por quê? A pessoa em consciência de Deus, Krishna, é feliz. Ela tenta distribuir o conhecimento de Krishna por toda parte. Outra máxima. Nossa, aqui é máxima em cima de máxima. E fala também o sintoma, né, de quem é consciente de Deus, Krishna. Quem é consciente de Deus, Krishna, é feliz. E ela tenta distribuir o conhecimento de Krishna por toda parte. Por isso que os devotos saem às ruas todos os dias, né, para fazer isso, dar felicidade ao próximo, dar Deus ao próximo, na prática, de verdade, não só teoricamente. Uma vez que o Yogi perfeito tenta transmitir a importância de se tornar consciente de Deus, Krishna, ele é o melhor filântropo no mundo e ele é o mais querido servo do Senhor Krishna. Natasma, Tasma ou Tasmal? Não sei, tá borrado aqui, Bima, na impressão. É, se eu fosse um devoto de Deus, um pregador, eu saberia. Saberia de cor e saltear desse verso. Mas, como sou apenas um leitor, tá Natasma Kashime Priyakritama. Em português. Um devoto do Senhor Krishna olha sempre pelo bem-estar de todas as entidades vivas, de modo que ele é realmente o amigo de todos. Ele é o melhor yogi, porque não deseja perfeição em yoga para o seu benefício pessoal, mas também a procura para os outros. Ele não inveja seus semelhantes, as entidades vivas. Aqui há um contraste entre um devoto puro do Senhor Krishna e um yogi interessado apenas em sua elevação pessoal. O yogi que se retirou para um lugar isolado para meditar perfeitamente talvez não seja tão perfeito quanto um devoto que tenta, da melhor forma, converter todo homem para a consciência de Deus, Krishna. Já parei. Não percebeu, não? Tá dormindo. Falar igual o Prabhu lá, Bimala. Tá caduco, tá caduco. Esqueci o nome do Prabhu, Bimala. Ei, cabecinha de pano, viu? Então fala você o nome dele aí. É o irmão do Prabhu Chatro. Aí eu... acho que eu tô caduco mesmo. Tá, fala, já que eu não sei, fala você então. Você também é cabecinha de pano e advento. Nossa, deu certinho, hein? Deu certinho. Ele tem razão, viu, meu? Tá caduco, tá caduco. Agora só volta a falar, tá caduca, tá caduca. Ai, não é fácil, não é saber, mano. Bom, vamos lá. Então, vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. É o que fala nos Vedas, né? O homem de Kali Yuga é briguento, azarento, perturbado, esquecido e preguiçoso em relação à vida transcendental. Em relação à vida material, vixe, sem preguiça. 2-3 dias sem dormir para conseguir o gozo dos sentidos. Tá, já parei. Nossa, não pode falar nada, hein? Lê mais, fala menos. Tá bom, paramos aqui onde a consciência de Deus, Krishna, é a mais elevada prática de yoga aceita por treinados yogis devocionais. O sistema de yoga, como se afirma na fórmula de prática de yoga padrão dada pelo Senhor Krishna no Bhagavad Gita, e como se recomenda na disciplina da yoga de Patanjali, é diferente da Hatha Yoga praticada hoje em dia, como é geralmente entendida nos países ocidentais. Real prática de yoga significa controlar os sentidos. Aí, outra máxima, Bimala, tá vendo? Pelos sintomas você vê que ninguém está fazendo yoga de verdade, porque ninguém tem os sentidos controlados. Vivem se drogando com café, chá, refrigerante de cola, chocolate, maconha e outras drogas, né? E depois posa de meditador, de yogi. Real prática de yoga, sem falar no sexo ilícito, né? Para começar qualquer tipo de yoga, é preciso estar em completo celibato, só para começar. Aí você já descarta todo mundo. 99,999999% das pessoas. Real prática de yoga significa controlar os sentidos. E depois que tal controle é estabelecido, concentrar a mente na forma de Narayana, a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. O Senhor Krishna é a original personalidade absoluta, a divindade. E todas as outras formas de Vishnu, com 4 mãos, decoradas com búzio, lótus, massa e roda, são expansões plenárias de Deus, Krishna. No Bhagavad Gita recomenda-se que devemos meditar na forma do Senhor Krishna. Para praticar a concentração da mente, é preciso sentar-se em um local solitário e santificado por uma atmosfera sagrada. E o yogi deve observar as regras e regulações de celibato, levar uma vida de estrita autoabstinência e celibato. Sentar numa montanha elevada, uma montanha sagrada, isolada, de tanguinha, só de tanguinha, tomar todo o sol, toda a chuva, todo o calor, todo o frio e só comer folhinhas e raízes que alcançar. Isso é yoga de verdade, e é inferior ainda, imagina, né? Yoga inferior. Ninguém pode praticar yoga em cidades congestionadas, levando uma vida de extravagâncias, incluindo práticas sexuais irrestritas e adultério da língua. Só estou lendo. Tem gente que fala, eles ficam metendo pau nessas academias de yoga aí, nessas escolas de yoga. Eu não, eu só leio, eu só repito aqui, ó. Eu sou apenas um papagaio. Ninguém pode praticar yoga em cidades congestionadas, levando uma vida de extravagâncias, incluindo práticas sexuais irrestritas e adultério da língua. Já afirmamos que prática de yoga significa controlar os sentidos. E começamos a controlar os sentidos, controlando a língua. Não podemos permitir que a língua tome todos os tipos de alimentos e bebidas proibidas e, ao mesmo tempo, nos aprimoremos na prática de yoga. É um fato muito lamentável que muitos ditos e yogis não autorizados e transviados venham agora para o Ocidente e explorem a inclinação das pessoas pela yoga. Esses yogis não autorizados ousam mesmo dizer publicamente que se pode beber e ao mesmo tempo praticar meditação. É, fala, não, pode fazer o que você quiser, me dá o seu dinheiro, só isso. Você só precisa fazer isso. Você pode fazer sexo, pode beber, pode fumar, pode fazer tudo o que você quiser. Dá o dinheiro para mim que você é um yogi, você pratica meditação de verdade, é só me pagar. É assim que funciona, né? Os indianos safados, degradados, transviados, como Prabhupada falou, especuladores, desviadores, enganadores. Faltou a palavra preferida de Prabhupada, patifes. Esses yogis não autorizados ousam mesmo dizer publicamente que se pode beber e ao mesmo tempo praticar meditação. Há 5000 anos do diálogo Bhagavad Gita, o Senhor Krishna recomendou a prática de yoga a seu discípulo Arjuna, mas Arjuna abertamente expressou sua incapacidade de seguir as estritas regras e regulações da yoga. Devemos ser práticos em todos os campos de atividades. Não devemos perder nosso tempo precioso simplesmente praticando alguns exercícios de ginásticas em nome de yoga. Verdadeiro yoga é buscar a super-alma de 4 mãos dentro do nosso coração. Está vendo? E vê-lo perpetuamente em meditação. Essa meditação contínua chama-se Samadhi. Se, contudo, quisermos meditar em algo vazio ou impessoal, será necessário um tempo muito prolongado para atingir algo através da prática de yoga. Tá, aqui está falando da prática da yoga. Tá, vou ler como está aqui, Bimala. Escapou uma letra. Tá, vou ler de novo. Se, contudo, quisermos meditar em algo vazio ou impessoal, será necessário um tempo muito prolongado para atingir algo através da prática da yoga. Não podemos concentrar nossa mente em algo vazio ou impessoal. Verdadeira prática da yoga significa fixar a mente na pessoa de Narayana, de 4 mãos, que mora no coração de todos. Às vezes, se diz que através da meditação alguém compreenderá que Deus, Krishna, está situado sempre dentro do coração, mesmo quando não se sabe disso. Deus está situado dentro do coração de todos. Ele está situado não somente no coração do ser humano, mas também nos corações dos cães e dos gatos. O Bhagavad Gita atesta isso com a declaração de que Ishvara, o supremo controlador do mundo, está situado no coração de todos. Ele está presente não apenas no coração de todos, como também dentro dos átomos. Nenhum lugar é vazio, nenhum lugar é desprovido da presença do Senhor Krishna. O aspecto do Senhor Krishna, através do qual ele está presente em toda parte, chama-se Paramatma. A palavra Atma significa a alma individual e Paramatma significa a super-alma individual. A gente fala as alminhas e a almona. Nós somos as alminhas e Deus é a almona. Nós somos as fagulhinhas e Deus é a fogueira. Nós somos as partículas de luz do sol e Krishna é o sol. Nós somos as partículas de ouro e Krishna é a mina de ouro. Nós nunca seremos o todo, nós nunca seremos Deus. É, pode-se dizer que somos um micro-Deus, e sempre seremos um micro-Deus, e nunca o Deus Supremo, Krishna. Um deusinho, né? Um deusinho infinitamente pequenininho, tão pequeno que é menor, que somos menores do que um átomo. Tanto a Atma quanto o Paramatma são pessoas individuais. A diferença entre eles, contudo, é que a Atma, ou a alma, que somos nós, né? As almas eternas, está presente apenas em um local particular, ao passo que o Paramatma, Deus, Krishna, está presente em toda parte. A este respeito, o exemplo do Sol é muito bom. Uma pessoa individual pode estar situada em um local, mas o Sol, apesar de ser uma entidade viva específica, está presente sobre a cabeça de todas as pessoas individuais. No Bhagavad Gita isto é muito bem explicado. Portanto, muito embora as qualidades de todas as entidades vivas, incluindo o Senhor, sejam iguais, a super-alma é diferente da alma individual por quantidade de expansão. O Senhor Krishna, ou a super-alma, pode se expandir em milhões de formas diferentes, ao passo que a entidade viva não pode fazê-lo. É bom parar aqui, né? Porque não vai dar tempo. É só completando, né? Somos iguais a Deus em qualidades, mas diferentes em quantidades. Vamos parar aqui na página 1, onde Prabhupada fala que a super-alma, estando situada no coração de todos, pode testemunhar. Tá bom, para aqui. Página 1, a super-alma. Tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer esperar o próximo programa para saber disso, esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita Como Ele É, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, está rodando, está abrindo, vou tomar água. Já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás. Já virou o ano, começou o ano novo de Deus, Bimala. A coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita Como Ele É. Você clica aí, já aparecem as opções luxo, econômica, e se tiverem estoque no sebo, usado, tá bom? Então tá bom, e se não achar os links, fale com a gente. Combinado? Então tá combinado. Então, o que mais, hein? O que mais? Vamos lá na agenda, vamos lá na agenda então, tá? Vamos lá na agenda. Tá, F5. Não tem aniversário. Tem um recado, né? Foi uma tremenda festa nesse final de semana, né? E você que perdeu essa festa do final de semana, já se programe para o próximo final de semana, porque você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Para ver o endereço mais próximo de sua casa, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br e rolar a página para baixo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai e leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Mandar alô pro pessoal do YouTube? Tá bom, Bimala, vamos mandar alô. Deixa eu ver aqui. Ah, até que enfim, tava aberta a página, hein? A Vera da Silva comentou, bom dia, a Vera lá da Holanda. A Simone comentou, namastê, Nayana e Bimala, namastê, gente boa, namastê, Narashin Raya, namastê, Narashin Raya, não é hora, tá? E o Jean Martins comentou: Gouranga, reverências, Jai, Srila Prabhupada, Jai, Hridayananda Goswami, Jai, Prabhupada, Jai, gente boa. O Orlando Rangel comentou: Hare Krishna, Jai, Deus único, Krishna. O Sérgio Bacelar comentou: muito obrigado, Hare Krishna, de nada, gente boa. A Vera da Silva mandou um bom dia três dias atrás. Bom dia, Vera. Maria Fátima Batista Guedes comentou: Jaya, Jaya Prabhupada, que paciência para explicar tudo para esse padre. Como ele tinha paciência, devoto puro, né? É isso aí, gente boa, a paciência do devoto puro, porque o devoto puro quer ocupar todos em consciência de Deus, todos no serviço prático e amoroso a Deus. Noni comentou, pôs uma mãozinha prestando reverências, uma vaquinha e um coração. Beleza, gente boa. Latachubaru Don Rama Das Devi comentou, Haribo, Haribo, gente boa. E fim, Bimala. Pronto, já mandei alô para todos que nos ouvem no YouTube. O endereço? Arroba Nayana Hare Krishna. Arroba Nayana _ Hare _ Krishna. Pronto, Bima. Que complicação, hein? Não podia pôr Nayana Hare Krishna direto? Ah, você vai pensar, agora já foi. Procura aí, Nayana Hare Krishna deve aparecer no YouTube. Se não aparecer, fala com a gente que a gente passa o link, tá bom? Então tá bom. Muito obrigado, né, de coração a todos que nos ouvem no YouTube e em outras plataformas também, né, que a gente nem sabe. Estamos aí num monte de plataformas, estamos espalhados aí pela internet inteira. Onde eu estava, hein, Bimala? Ah, tá, vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridianta istohya badrani vidnoti suhi satam nashta prayeshu abadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhaktir bhavati naishteke. Estamos lendo a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo As Atrocidades do Rei Kansa. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam. Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitansha, He Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute, Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasadi, Goura, Bhakta, Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Até me perdi aqui onde eu estava. Começou as ondas de frio. Miséria. É miséria. Esse mundo é cheio de misérias. E ninguém vai mudar. Vai mudar para pior. Os cientistas só pioram as coisas. Os líderes do mundo só criam problemas e teorias furadas. E conhecimento relativo e inútil. Na verdade, né, isso que se ensina nas redes de ensino. Espera aí, deixa eu pegar água. Se eu derrubar água aqui, dá problema, Dima. Isso que se ensina nas redes de ensino nem é aceito como conhecimento pelos Vedas. Conhecimento inútil e relativo. Onde eu estava, hein? Aqui, páginas... Não, PDF 160, página 306. Aqui, ó. Ia começar a ouvir a explicação de Prabhupada do verso que nós lemos no programa passado. Existem princípios que governam até mesmo a luta. Falando sobre as guerras, né? As guerras autorizadas por Deus e as guerras desautorizadas por Deus. Se o inimigo não tem uma quadriga, um carro de combate, né, não se concentra na arte de lutar devido ao medo, ou não deseja lutar, ele não deve ser morto. Tá, vou ler de novo. Se o inimigo não tem quadriga, não se concentra na arte de lutar devido ao medo, ou não deseja lutar, ele não deve ser morto. Está vendo as regras e regulações para as guerras autorizadas por Deus? Nessas guerras, vou repetir, é muito importante, né? Guerras santas, não morrem nem uma mulher, nem uma criança e nem um idoso. Os demônios fazem guerra diferente, né? Os ministros de Kansa deixaram-no atento ao fato de que, apesar de seu poder, ele conhecia os princípios da luta e, portanto, perdoaram os semideuses devido à incapacidade deles. Mas a atual emergência, disseram os ministros, não permite tal misericórdia ou etiqueta militar. Aí já entra o achismo, né? Agora deves preparar-te para lutar em quaisquer circunstâncias. Assim, eles aconselharam Kansa a abandonar a tradicional etiqueta que vigora nas lutas e castigasse o inimigo, custasse o que custasse. Tem até aquele ditado demoníaco, né? Na guerra e no amor vale tudo. Eles não sabem nem o que é guerra e nem o que é o amor, mas sai falando qualquer abobrinha. Os semideuses vangloriam-se à toa quando estão longe do campo de batalha. Somente quando não há luta eles sabem ostentar o seu poder. Portanto, nada temos a temer desses semideuses. Quanto ao Senhor Vishnu, ele está recluso no âmago dos corações dos yogis. Quanto ao Senhor Shiva, ele foi para a floresta. E quanto ao Senhor Brahma, ele vive ocupado em austeridades e meditação. Os outros semideuses encabeçados por Indra não são poderosos, portanto, nada tens a temer. Os ministros de Kansa disseram-lhe que todos os exímios semideuses haviam fugido com medo dele. Um fora para a floresta, outro para o âmago do coração e outro fora se ocupar em austeridades. Logo, não deves temer os semideuses, disseram eles. Simplesmente prepara-te para lutar. Entretanto, devido à inimizade deles, temos a opinião de que os semideuses não devem ser subestimados. Portanto, para derrotá-los completamente, Ocupa-nos em lutar com eles, pois estamos prontos para te seguir. De acordo com as instruções morais, ninguém deve deixar de extinguir o fogo completamente, tratar as doenças completamente e saldar as dívidas completamente. Caso contrário, cada um deles agravará e mais tarde será difícil contê-los. Logo, os ministros aconselharam Kansa a derrotar completamente seus inimigos. Assim como uma doença, se inicialmente negligenciada, torna-se aguda e incurável, ou assim como os sentidos, se não controlados no início, mais tarde se tornam incontroláveis, um inimigo, se relegado no começo, mais tarde torna-se imbatível. O alicerce de todos os semideuses é o Senhor Vishnu, que vive e é adorado onde quer que haja princípios religiosos, cultura tradicional, os Vedas, as vacas, os sacerdotes brâmanas, austeridades e sacrifícios com remuneração adequada. Eis uma descrição do Sanatana Dharma, os princípios religiosos eternos que devem incluir a cultura sacerdotal brahmínica, os sacerdotes brâmanas, sacrifícios e religião. Esses princípios estabelecem o reino de Deus, Vishnu. Sem o reino de Vishnu, o reino de Deus, ninguém pode ser feliz. Outra máxima, Bima. Sem o reino de Vishnu, o reino de Deus, ninguém pode ser feliz. Vou printar isso aqui. Outra máxima. Prabhupada cita um verso em sânscrito, uma linha, desculpem, em português. Nesta civilização demoníaca, as pessoas infelizmente não entendem que o verdadeiro interesse da sociedade humana repousa em Deus, Vishnu. Por isso, elas estão às voltas com uma vã esperança. As pessoas querem ser felizes sem consciência de Deus, sem consciência de Krishna, porque são lideradas por líderes cegos que conduzem a sociedade humana para o caos. E o caos só aumenta, né? Os adeptos demoníacos de Kansa queriam destruir a tradicional condição de felicidade humana e então derrotar os devatas, os devotos e os semideuses. A menos que os devotos e semideuses predominem, os demônios se destacarão e a sociedade humana ficará em condição caótica. E os demônios são loucos para acabar com a religião, né? Eles são contra a religião, mas religião de verdade, não irreligião. Religião é até aliado deles. Os irreligiosos são aliados dos demônios. E são demônios também, né? Ó rei, nós que em todos os sentidos somos teus adeptos, mataremos, portanto, os sacerdotes brâmanas védicos, as pessoas ocupadas em oferecer sacrifícios e austeridades, e as vacas que fornecem leite, do qual se obtém manteiga clarificada, que se usa nos ingredientes do sacrifício. Os sacerdotes brâmanas, as vacas, o conhecimento védico, a austeridade, a veracidade, o controle da mente e dos sentidos, a fé, a misericórdia, a tolerância e o sacrifício são diferentes partes do corpo do Senhor Vishnu e são a parafernália de uma civilização piedosa. Ao oferecermos nossas reverências à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, dizemos: Namo Brahmanya Devaya, Go Brahmana Hitaya Cha, Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Em português: ao vir estabelecer a verdadeira perfeição da ordem social, Krishna protege pessoalmente as vacas e os sacerdotes brâmanas. Esta é a primeira medida que ele toma, porque sem proteção aos sacerdotes brâmanas e às vacas, não pode haver civilização humana. e nem sequer se cogita em vida feliz e pacífica. Essa aqui é outra máxima, Bimala. Cadê? Peraí. Sem proteção aos sacerdotes brâmanas e às vacas, não pode haver civilização humana. Vou printar isso aqui. Por isso que Prabhupada fala que estamos vivendo numa civilização de cães e gatos. E cães e gatos só vivem brigando, né? Onde eu estava? E nem sequer se cogita em vida feliz e pacífica. Os demônios, portanto, vivem interessados em matar os sacerdotes brâmanas e as vacas. Especialmente nesta era de Kali Yuga, as vacas estão sendo mortas em todo o mundo. E sempre que há um movimento para estabelecer a civilização sacerdotal brahmínica, as pessoas em geral se rebelam. Por isso, consideram o movimento Hare Krishna como uma forma de lavagem cerebral. Como essas pessoas... Uma pergunta, tá? Como essas pessoas invejosas podem ser felizes... Vou ler de novo, Bimala. Deixa eu tomar água aqui, peraí, não está escorregando. As palavras não estão escorregando. Faz o que a Bimba Bento. Como essas pessoas invejosas podem ser felizes em sua civilização ímpia? A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, as pune, mantendo-as em escuridão, nascimento após nascimento, e lançando-as cada vez mais nas miseráveis condições de vida infernal. O movimento Hare Krishna deu início a uma civilização sacerdotal brahmínica, mas especialmente quando se tenta introduzi-la nos países ocidentais, os demônios tentam impedi-lo de muitas maneiras. Entretanto, para o benefício da sociedade humana, devemos, com muita tolerância, impulsionar esse movimento Hare Krishna. Calma, não me apressa não. O Senhor Vishnu, a super-alma no âmago dos corações de todos, é o inimigo dos demônios e, portanto... Tá, vamos parar nesse verso. Não vai dar nem tempo de ler, já tocou o búzio aí. Página, vamos parar aqui na página 312, Bimala. Canto 10, capítulo 4, verso 43, eu acho. É, página 312, pronto. Bom, gente boa, essa coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já está abrindo, está rodando. Ah, vou tomar água, Bimala. Muita água. Tá, estou tomando a sua parte também. Estou tomando a minha parte da água e a sua parte também. Já que você não toma água, eu tomo para você. Já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado então, tá combinado. Então, Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti namine namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyadeshatarine. Tá frio, Bimala. É miséria, né? Frio demais, calor demais, seca demais, chuva demais. É, se Krishna tivesse satisfeito, né? O clima estaria temperado no grau certinho, bonitinho, controlado, mas como os demônios estão no poder, Krishna manda chuva demais, calor demais, frio demais e seca demais. Só para começar, né? Fora as outras duas classes de misérias. Pera aí, tá vendo? Eu não entortei a tela. Ai, não é fácil, não. Para de me apressar. Se não entortar direito, quebra a tela. Tem que pegar no meio da tela certinho. Página 98, tá aqui. Página 98, onde parou? Ah, íamos ouvir o que o Pendra ia comentar. Deixa eu tomar água, Bima, senão depois tem que parar para tomar água. Muita água. Agora vai. O Pendra comenta: Swamiji, pelo que entendi, temos que ouvir, porém devemos falar, ou primeiro ouvimos por um longo tempo e depois falamos? E Prabhupada responde: não. Por que um longo tempo? Suponhamos que você ouve duas linhas. Repita essas duas linhas. E além de tudo, ou mais, você ouve Hare Krishna. Assim pode cantar Hare Krishna. Qual é a dificuldade? Shrotavya Kirtitavyascha. Vocês têm que ouvir e cantar. Assim, se vocês não podem se lembrar de todos os tópicos que estamos falando do Bhagavad Gita ou do Shrima Bhagavatam, podem pelo menos lembrar-se disso. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Portanto, é o processo mais fácil. Vocês ouvem Hare Krishna e cantam Hare Krishna. As outras coisas virão naturalmente. Portanto, é o que a gente sempre repete aqui, né, as pessoas. O que eu tenho que fazer? Olha, cante Hare Krishna e leia os livros de Prabhupada. As outras coisas virão naturalmente. Porque é natural essa consciência de Deus em todos. A gente só tem que reviver ela. E para reviver ela é muito fácil. É só cantar Hare Krishna e ler os livros de Prabhupada. Como a gente está fazendo aqui na rádio, né? Portanto, isto é possível para todos. Até a criança pode repetir Hare Krishna. Qual é a dificuldade? Vocês ouvem Hare Krishna e cantam Hare Krishna. Não lhe estamos dando uma tarefa muito difícil ou muito incômoda. Então, tudo virá naturalmente. Estamos lhe dando tudo. Porém, caso no início sintam que é difícil, podem pelo menos fazer isto. E isto é muito bom, cantar Hare Krishna. Na realidade, vocês fazem isto, ouvir e cantar. Este é o processo que os ajudará. É o princípio básico do avanço na vida transcendental. Sem ouvir, iremos simplesmente fantasiar, perder o nosso tempo e desencaminhar as pessoas. Temos que ouvir das fontes autorizadas. E Srila Prabhupada fez uma pausa. A conversa filosófica fora rigorosa durante cerca de 45 minutos. Ele não estava cansado, poderia ter continuado, mas agora queria fazer a instalação da forma de Deus no altar. Todas as coisas necessárias para a vida transcendental estavam ali: o templo, os devotos, os livros, a forma de Deus, o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Ele queria que esses jovens se aproveitassem disso. Por que deveriam permanecer vivendo como animais e pensando que a vida espiritual era como um vago tatear de algo? deveriam aproveitar-se da misericórdia de Deus, Krishna, e serem exitosos e felizes. E para isso, Prabhupada era o seu servo incansável. E Prabhupada fala, então, Hayagriva, venha cá. Prabhupada fizera com que os devotos pusessem uma grande vela sobre um prato, e a cerimônia que ele planejara seria simples, com devotos e convidados vindo um após o outro e oferecendo a chama em círculos perante as formas de Deus, Jagannatha. Isso deve ser aceso, disse Srila Prabhupada. E quando ouvirem o canto e dança público de Hare Krishna, devem começar a fazer dessa maneira perante a forma de Deus. E Srila Prabhupada moveu as suas mãos em círculo perante a forma de Deus. Entende? E Hayagriva, sim, sim. E Prabhupada, sim, com o canto de Hare Krishna. E então, ao alcançar-se, a pessoa deve entregá-la a outra, a um devoto. Quando estiver cansada, deve dar a outra pessoa. Enquanto perdurar o canto e dança público de Hare Krishna, deve-se fazer isto agora, mesmo com o canto de Hare Krishna, entende? Sim. Então comece, e ao se cansar, entregue-a a outro. O sistema continua dessa maneira. Srila Prabhupada, de seu assento, orientou Hayagriva em como aproximar-se da forma de Deus no altar com a vela acesa. Algumas das moças abafaram o riso com nervosa expectativa. De frente para a forma de Deus, disse Srila Prabhupada. Está bom, agora o melhor é começar o canto de Hare Krishna. Prabhupada começou a tocar os símbolos de mão e a cantar o Mahamantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, com a melodia popular que introduzira nos Estados Unidos. Bem na frente, bradou ele, gesticulando para Hayagriva ficar mais diretamente em frente às formas de Deus. Devotos e visitantes começaram a levantar-se e a dançar Hare Krishna de braços erguidos, com os corpos gingando ritmicamente para trás e para frente, enquanto encaravam as brilhantes formas pessoais das deidades e cantavam Hare Krishna. Dentro do dossel, luzes coloridas começaram intermitentemente a emitir clarões azuis, vermelhos e amarelos, iluminando intensamente os extraordinários olhos do Senhor Jagannatha, de Subhadra e de Balarama. Mukunda, que instalara as luzes, sorria e olhava para o Swamiji esperando sua aprovação. Prabhupada assentiu com a cabeça e continuou compenetrado a cantar Hare Krishna. Os jovens hippies estavam entusiasmados por cantar e dançar Hare Krishna, sabendo que o canto e dança público de Hare Krishna normalmente durava uma hora. Alguns assimilaram as palavras do Swami de que se deve fixar a mente na forma pessoal do Senhor Supremo Krishna, e entenderam melhor quando o viram erguer os olhos até as formas de Deus e dizer: eis aqui Deus, Krishna. Outros não tinham assimilado, achavam, porém, simplesmente incrível e bem-aventurado cantar Hare Krishna e olhar para as sorridentes formas de Deus de grandes olhos sobre o altar e entre as flores e o incenso a queimar. Prabhupada contemplava com prazer enquanto as pessoas revezavam-se em oferecer a vela perante o Senhor Jagannatha. Era uma cerimônia simples de instalação da deidade. Em grandes templos na Índia, a instalação da deidade seguia uma cerimônia solene e precisa, requerendo vários dias de rituais contínuos, dirigidos por sacerdotes bem pagos. Porém, em São Francisco não havia sacerdotes brâmanas para pagar, nem seria possível manter padrões altos de cerimonial. Os sacerdotes brâmanas, conscientes de casta da Índia, considerariam heresia que não hindus atendessem ao Senhor Jagannatha e executassem sua adoração. Exceto Prabhupada, ninguém permitiria que algum dos presentes sequer entrasse no templo em Jagannathapuri. O homem branco, o ocidental, não era admitido a ver o Senhor Jagannatha, exceto uma vez por ano, quando ele passeava em seu carro durante o festival de carros do Senhor Jagannatha, famoso mundialmente como Ratha Yatra. Estas restrições, porém, eram costumes sociais e não preceitos das escrituras. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati introduzir a adoração à forma de Deus no altar e a iniciação em favor de qualquer pessoa, independentemente de casta, raça ou nacionalidade. E Bhaktivinoda Thakur, o pai de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, ansiara pelo dia em que o povo do Ocidente misturar-se-ia com os seus irmãos indianos e cantariam Hare Krishna. Srila Prabhupada viera ao Ocidente com o propósito de satisfazer os desejos e a visão de seu mestre espiritual e de Bhaktivinoda Thakur, criando devotos de Deus entre os ocidentais. Logo, caso os ocidentais quisessem realmente se tornar devotos, teriam que prestar adoração às formas de Deus. Caso contrário, seria mais difícil eles se purificarem. Srila Prabhupada tinha confiança na orientação de seu mestre espiritual e nas escrituras. Tinha fé de que o Senhor Jagannatha era especialmente misericordioso para os caídos. Ainda bem, né, Bhima? Senão, estávamos ferrados até hoje. Orava para que o Senhor do Universo, Jagannatha, não se ofendesse ao ser recepcionado em Nova Jagannathapuri. Ao terminar o canto e dança público de Hare Krishna, Prabhupada pediu que Haridasa lhe trouxesse a vela. Prabhupada passou suas mãos sobre a chama e com elas tocou em sua testa. Sim, disse ele, mostre a todas e a cada pessoa que de tudo isso podem participar. É isto, faça dessa maneira e mostre a todos, indicou que Haridasa deveria apresentar a vela a cada pessoa na sala, de modo que todos os presentes pudessem tocar com suas mãos a chama como ele fizera e então tocar em suas testas. Enquanto Haridasa ia de pessoa a pessoa, alguns devotos pingaram algumas moedas sobre o prato e outros imitaram. Em seguida, Srila Prabhupada explicou: o Bhagavatam recomenda ouvir, cantar, pensar e adorar. Este processo que acabamos de introduzir no advento de Jagannatha Swami significa que agora este templo está completamente estabelecido. Sim, este é o processo de adoração. Chama-se Arati. Assim, ao final do canto e dança público de Hare Krishna, este Arati continuará. E o processo de adoração consiste em tomar o calor da vela e contribuir com algo para a manutenção da adoração. Assim, caso sigam este processo simples, verão afinal como compreenderão a verdade absoluta. Peço-lhes outra coisa. Todos os devotos ao vir para o templo, tragam uma fruta e uma flor. Se puderem trazer mais frutas e mais flores, ótimo. Se não puderem, não é muito caro trazer uma fruta e uma flor e oferecê-las às formas de Deus no altar. Peço-lhes, pois, que quando vierem ao templo tragam isso. Pode ser qualquer fruta. Não se requer que tragam uma fruta muito cara. Qualquer fruta. O que puderem adquirir, uma fruta e uma flor. Ele fez uma pausa e passou os olhos ao redor pela sala. Sim, agora podem distribuir o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Vou até tomar água depois dessa. Os convidados sentaram-se em filas no chão e os devotos começaram a servir Krishna Prasadam, oferecendo o primeiro prato a Prabhupada. As preparações eram aquelas que Prabhupada ensinara pessoalmente aos devotos em sua cozinha. Samosas, halava, puris, arroz, vários legumes cozidos, molho picante de frutas, doces, todas as especialidades de domingo. Os visitantes adoraram o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, e comeram o mais que puderam. Enquanto os devotos, especialmente as mulheres peritas, serviam mais e mais Krishna Prasadam, os visitantes ficavam à vontade desfrutando de um banquete noturno e de conversas amigáveis. Após Prabhupada provar todas as preparações, armou um olhar com sobrancelhas erguidas. Ótimas preparações, todas as glórias aos cozinheiros. Alguns minutos mais tarde, enquanto o banquete continuava, Srila Prabhupada falou ao microfone: Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhava Tume. Howard, repita isso. Hayagriva engoliu, limpou a garganta e falou alto: Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhava Tume. E Prabhupada disse: Sim, deve-se cantar isso. Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhava Tume. Um rapaz perguntou o que significava. Hayagriva replicou: Senhor do Universo, por favor, mostra-te a mim. Ao perceber um homem mais idoso, decentemente trajado, deixando a sala sem receber um prato do banquete, Prabhupada ficou preocupado. Por que ele está indo embora? Peça-lhe que volte. E um rapaz correu atrás dele, abrindo a porta do templo e chamando: Por favor, não saia. O Swamiji pede. Enquanto o homem reentrava na lojinha, Prabhupada solicitou: por favor, tome alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada. E voltando-se para as devotas que serviam, exigiu: sirvam no primeiro. E assim o banquete continuou à sombra do altar do Senhor Jagannatha e sobre os auspícios de seu servo, Srila Prabhupada. No dia seguinte, agindo caprichosamente, os devotos tiraram a forma de Deus do altar e levaram-no ao Golden Gate Park para um canto e dança público de Hare Krishna. Em questão de minutos, centenas de pessoas juntaram-se no prado abaixo da colina Hippie, dançando e cantando Hare Krishna em volta do Senhor Jagannatha. Após várias horas, os devotos recolocaram-no em seu altar. Prabhupada desaprovou. A forma de Deus nunca deve deixar o templo. As deidades não saem para ver o povo, exceto em ocasiões especiais. Elas não são feitas para que os pássaros respinguem excremento nelas. Se vocês querem ver as deidades, têm que visitá-las. A presença do Senhor Jagannatha rapidamente embelezou o templo. Os devotos faziam-lhe guirlandas diariamente. As pinturas de Jadurani, do Senhor Vishnu, chegaram de Nova York e Govinda Dasi pintara um grande retrato de Srila Prabhupada, que agora estava pendurado ao lado de seu assento. Os devotos também colocaram nas paredes gravuras indianas de Krishna. Havia luzes sobre o Senhor Jagannatha que faziam seus olhos parecerem pulsar e suas cores moverem-se em destaques. E ele tornou-se uma atração especial na vizinhança psicodélica do Haigasbury. Como Prabhupada solicitara, os devotos e convidados começaram a trazer oferendas perante o altar do Senhor Jagannatha. Os hippies passavam por lá e deixavam tudo que podiam: uma espiga de trigo, metade de um pão, uma caixa de biscoitos, um pedaço de chocolate, ou velas, flores e frutas. Ao ouvirem que antes de usar algo para si mesmo, deve-se primeiro oferecê-lo a Deus, Krishna, alguns hippies começaram a trazer suas roupas novas e oferecê-las com uma oração ao Senhor Jagannatha antes de usá-las. Esses hippies não seguiam as instruções do Senhor Jagannatha, mas queriam suas bênçãos. Toda a noite os devotos executavam a cerimônia de adoração a Deus no altar, exatamente como Prabhupada lhes ensinara, revezando-se no oferecimento de uma vela perante o Senhor Jagannatha. Quando os devotos perguntaram se podiam acrescentar algo à cerimônia, Prabhupada disse que sim, podiam também oferecer incenso. Disse que havia muitos outros pormenores na adoração à forma de Deus, bastante numerosos para manter os devotos ocupados 24 horas por dia. Porém, caso fosse contar-lhes tudo de uma vez, desmaiariam. Para aqui? Poxa vida. Então vamos parar aqui na página 103. Falando privadamente em seu quarto, tá, vamos parar aqui. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita Todo o conhecimento vivido na prática está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, está rodando, está abrindo, vou tomar água. Já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, agora sim, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, é a terceira. Você clica em encomenda sua, chega rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado então, tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Om
Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Sutra Sata Shri Shri Matsva Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Rihach Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.